Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em nosso trabalho de hoje, prosseguiremos o trabalho conversando com alguns pensadores em seus textos, o que eles têm colocado sobre os caminhos, os desdobramentos, o que tem acontecido a partir da pandemia. O primeiro dos autores que nós veremos é Leonardo Boff. Leonardo Boff publicou no Jornal do Brasil, recentemente, um texto no qual ele questiona. O Leonardo Boff, ele pergunta o que poderá acontecer, né, a partir de agora, quais serão os próximos movimentos. E então ele escreveu o que segue. Leonardo Boff, vamos ver a opinião deste filósofo, teólogo, um dos nossos pensadores importantes nos nossos dias. Leonardo Boff escreve: muitos já sentenciaram, depois do coronavírus, não é mais possível levar avante o projeto do capitalismo como modo de produção, nem do neoliberalismo como sua expressão política. Capitalismo é somente bom para os ricos, para os demais é um purgatório, um inferno e para a natureza uma guerra sem tréguas. O que nos está salvando não é a concorrência, seu motor principal, mas a cooperação. E nem o individualismo, sua expressão cultural, mas a interdependência de todos com todos. Mas vamos ao ponto central. Descobrimos que a vida é o valor supremo, não a acumulação dos bens materiais. O aparato bélico montado, capaz de destruir por várias vezes a vida na Terra, se mostrou ridículo face a um inimigo microscópico, invisível, que ameaça a humanidade inteira. Mais adiante, eu selecionei trechos, ok? Porque se formos ver na íntegra todos os textos de hoje, a aula vai até meia-noite daí. Então ele diz um pouco mais adiante, já que o vírus ameaçador provém da natureza, o isolamento social nos oferece a oportunidade de nos questionarmos qual foi e como deve ser a nossa relação face à natureza e, em termos mais gerais, face à Terra, como a nossa casa comum. Não são suficientes a medicina e a técnica, por mais necessárias. Sua função é atacar o vírus até exterminá-lo. Mas se continuarmos a agredir a terra viva, o nosso lar, com uma comunidade de vida única, como diz a Carta da Terra, no preâmbulo, ela contra-atacará de novo, com pandemias mais letais, até uma que nos exterminará. Ele diz que o problema quanto a isso é que a maioria dos chefes de Estado não tem consciência de que nós estamos próximos de uma sexta extinção em massa, né? Se não fizermos movimentos fortes quanto a desacelerar e mudar nossas perspectivas, nosso modo de ser. Ele cita muitos dados aqui sobre devastação, floresta e muitos parágrafos depois, ele faz um fechamento dessa parte toda. O ponto essencial é e irrenunciável é a nova concepção da Terra, não mais como um mercado de negócios, colocando-nos como senhores, dominos, fora e acima dela, mas como um super ente vivo. Um sistema autorregulador, autocriativo, do qual somos a parte consciente, responsável, junto com os demais seres, como os irmãos, frater. A passagem do dominus, dono, a frater, irmão, exigirá uma nova mente e um novo coração. Isto é, ver de modo diferente a Terra e sentir com o coração a nossa pertença a ela e ao grande todo. A atual fase de recolhimento social pode significar uma espécie de retiro reflexivo e humanístico para pensarmos como tais coisas e a nossa responsabilidade face a elas. O tempo é curto e urgente e não podemos chegar tarde demais. O Boff tem uma obra sobre isso muito bonita, chamada Como Cuidar da Casa Comum. Publicação da Vozes. O Leonardo Boff tem opiniões bastante pontuais e de algumas décadas para cá ele faz uma pontuação urgente na questão da ecologia. Da ecologia como uma ética planetária. E ele não esconde o descontentamento dele com elementos partidários, políticos, socioeconômicos, culturais, basicamente contra o neoliberalismo, contra o capitalismo. Não é tema do nosso trabalho de hoje entrar nessas questões de capitalismo, socialismo, neoliberalismo. Nós temos estudado aqui autores das mais diferentes áreas, né? Socialistas, radicais, capitalistas, radicais, e entre um tanto e outro uma série de opiniões, algumas ecléticas. Cada um está buscando um elemento melhor para o planeta, cada um está buscando alternativas. Então vejam o que pode vir amanhã para Boff. O que pode vir amanhã é um cuidado urgente com o nosso planeta. É assim que pensa o Leonardo Boff neste momento. Por favor, anotem questões, considerações, para que em seguida nós possamos abrir os microfones e vocês possam falar as suas reflexões. Mas o segundo que vamos ver hoje, que é o Celso Laffer. Celso Laffer, ele é formado em Direito, ele é professor da USP, um dos nossos juristas mais notáveis. Ele foi aluno, amigo da Hannah Arendt, por quem ele nutre uma admiração muito profunda e tem obras a respeito dela, da Hannah Arendt. E, aliás, o Celso Laffer tem muito, né, dos elementos que a Hannah Arendt trabalhava e lidava. Ele passou recentemente uma longa entrevista para uma das nossas revistas, um dos nossos semanários. Eu separei aqui, em impresso, alguns elementos sobre essa longa entrevista que nos diz respeito mais de perto aqui. Então, o Celso Laffer, ele comenta, claro, instigado pela pergunta sobre o que ele está entendendo, compreendendo sobre essas polarizações que ocorrem, sobre esse ódio disseminado de tantos, a pouca paciência para o diálogo e a tolerância, né, e as respostas duras, rápidas e desproporcionais. Então, o Celso Laffer, sobre isso, ele opina dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento de exacerbação dos ódios. E para isso, o governo dá uma contribuição muito significativa pelo espírito que alimenta as facções que o apoiam, inclusive pela maneira de sustentá-lo, por via das fake news. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, em um de seus primeiros livros, As Meditações do Quixote, diz que o ódio é um sentimento que conduz à aniquilação dos valores, promove a falta de conexão entre as pessoas e, ao fabricar esta falta de conexão, isola e desliga, pulveriza e corrói o papel dos indivíduos. O ódio tem um efeito deletério que corrompe e avilta o espaço público. Quando o Celso Laffer escreve dessa forma, assinalando, né, e lembrem, ele estudou muito disso com a Hannah Arendt, sobre a truculência de quando o discurso é imposto e não é dialogado. Vem ele de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de centro, de qualquer canto, né? E então o jornalista pergunta a ele, quanto a isso que ele acaba de dizer, se existe neste momento um crescimento de preconceito e de intolerância no nosso país. Vejam a resposta de Celso Laffer a essa pergunta. Um dos objetivos da República, entre outros, é o de promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer espécie, e sem preconceitos, que é a ideia da tolerância, busca-se construir uma sociedade livre, justa, solidária. Norberto Bobbio dizia que uma das virtudes da democracia é contar cabeças e não cortar cabeças. E o que justamente esses escritos e mensagens de ódio dos grupos radicais almejam é fechar o espaço para o pluralismo das ideias, de opiniões e valores que são característicos da sociedade brasileira. Eu não creio que uma sociedade abrangente como a nossa deva se abrir para a obscuridade dos ódios públicos, no qual o ressentimento desempenha um grande papel. Hannah Arendt discute isso quando analisa o caso Dreyfus. E o Rui Barbosa também trata desse tema dos espasmos de ódio. Machado de Assis disse com toda razão que não haverá pior coisa que mesclar os ódios às opiniões. Eu creio que neste momento a intolerância dos radicais torna difícil a gestão de um país complexo como o nosso. O que serviu para o presidente ganhar a eleição, que foi justamente o confronto, não serve para administrar o país. E os grupos de ódio representam uma maneira de minar as instituições, a democracia. Os muitos intelectuais, professores que neste momento opinam, estão tratando dessa questão. Quase todos estão chamando ao diálogo. Bem, essa é uma face da questão, mas eu gostaria de falar com vocês sobre outras faces da questão. Uma coisa é esse ódio aberto, essa coisa que soa como uma caricatura grotesca que nós vemos e ficamos chocados, né, com violências abertas, etc. Mas as violências sofisticadas, feitas em gabinetes, com discursos polidos e muito verniz, ocorre também. Ocorre nas famílias, ocorre dentro das casas, ocorre entre amigos. E há, nesse momento, uma exacerbação muito grande em muitas pessoas. Muitas pessoas. Observem ao redor de vocês. Não percebem um cansaço? Não percebem que muita gente já não aguenta mais essa coisa de pandemia, de ficar dentro de casa? Até compreende que tenha que ser assim, mas já não suporta muito isso. Está irritado, comportamento, às vezes, errático, não é? O humor oscilando toda hora e também algumas manifestações somáticas. Alguns acham que não estão bem, não sabem direito do que é, um desconforto. Muitos estão muito tristes, até acham que isso possa ser uma depressão. Há vários casos de pânico disseminado em algumas comunidades, gente com medo muito grande. Esses fatores, somados, claro, a todos os lados, tudo que temos presenciado, o aspecto cultural, com teatros fechados, escolas fechadas, igrejas, clubes, pubs, você vê a área econômica, empresas fechando, gente sendo demitida. Em cada área nós vemos um quadro sistêmico que se traduz muitas vezes numa violência que não é vista assim, em outras formas de violência, que podem se traduzir de maneiras contundentes e às vezes numa reação muito grave, muito séria, achar que a sociedade quer isso ou quer aquilo e que está tudo bem, isso ok, temos diretrizes. A maior parte da sociedade, de fato, parece querer, sim, que tenha, prossigamos com a democracia, com os direitos da liberdade, mas não vamos subestimar o cansaço, não vamos subestimar desemprego, não vamos subestimar miséria e outros fatores que estão aí. O jornalista pergunta se para o Celso Laffer que só um pouquinho que eu troquei aqui a página. Sim, está aqui. Se não estamos sendo em demasia submissos a interesses, e como dos Estados Unidos e da China, e o Celso Laffer, que é um pesquisador da área política, né, um filósofo da área política, ele diz: não nos cabe comprar a agenda de outros países. O que nos cabe é cuidar da nossa própria agenda. E devemos manter uma saudável equidistância dessa grande tensão internacional e aproveitar a capacidade do diálogo que temos com os Estados Unidos e com a China. Não se trata de fechar caminhos, mas de abrir portas. Obviamente, há mudanças nas placas tectônicas, políticas e econômicas da ordem mundial, e os Estados Unidos e Trump identificam a China como seu grande rival estratégico. Não é um tema da nossa conta. O que devemos fazer é manter um diálogo aberto. Os americanos falam em americanos primeiros, mas para nós, o Brasil deve ficar sempre em primeiro lugar. A entrevista é muito mais extensa e ele fala sobre as considerações políticas dele, o que ele está percebendo neste momento. Mas há em quase todos os pesquisadores de quase das mais diferentes áreas, parece que há uma concordância em alguns vetores sociais. Eu vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui, está bem? Após as considerações dos senhores, eu agradeço, isso só faz enriquecer a nossa aula. Vamos prosseguir o trabalho, está bem? Agora vamos para o Nordeste, vamos para Fortaleza, vamos para a Universidade Federal do Ceará, na bela cidade de Fortaleza. Lá temos um dos importantes pensadores deste momento, que é o Manfredo Araújo de Oliveira. O Manfredo acaba de publicar esse texto, há poucos dias ele publicou um texto, e ele parte da filosofia do Flickinger e nos mostra aquela famosa distinção das duas esferas, né? da mesma sociedade, dentro da mesma sociedade civil, com os elementos de contraponto. Então ele fala do campo jurídico, legal, e ele faz uma crítica bastante aguda para este momento. Para o Manfredo Oliveira, de Oliveira, nós estamos vivendo um drama. É literal, palavras dele. E o Manfredo, ele após fazer a amarração do filósofo alemão, uma rápida recapitulação, porque às vezes o público não tem influência em filosofia, ele então traz a crítica para os nossos dias, dizendo assim: muitos admiradores do atual governo aderem ao liberalismo jurídico-político e não percebem que há sinais muito claros do atual governo que ele vai na direção oposta. Ele está falando basicamente da questão da liberdade, está bem? Muitos adeptos defendem abertamente a queda das instituições fundamentais do Estado Democrático de Direito. Muitos esqueceram nossa experiência de uma cruel ditadura marcada por crimes contra a humanidade, censura, arbítrio, terrorismo estatal. Mais do que isso, consideram-na o melhor modelo possível de funcionamento no país. O inimigo de esquerda a ser combatido é tudo o que se fez depois de 1985. Daí o movimento forte atual que une pessoas de diferentes visões na defesa intransigente da democracia. Aí ele fala do outro campo, aqui ele está citando o Flickinger. Ele diz, o outro campo essencial na sociedade civil é o material concreto. E aí ele diz, há uma impotência objetiva do direito em relação à configuração da sociabilidade material. Os sujeitos são reduzidos a meros elementos economicamente calculáveis. Vou repetir também. Os sujeitos são reduzidos a meros elementos economicamente calculáveis. O ser humano livre é transformado em mera coisa material e o direito não tem como intervir nesse campo, onde a liberdade é estruturalmente ameaçada. Essa dualidade constitui o cerne do liberalismo moderno, marcado por um abismo entre as suas duas esferas, entre o princípio da legalidade e da justiça social. E aqui emerge uma pergunta fundamental. Como é possível conciliar a liberdade pessoal com um sistema amarrado à necessidade do trabalho, às exigências criadas pela interconexão complexa da produção econômica e uma lógica peculiar ao mundo da mercadoria? A garantia da liberdade para nós só funciona sob determinadas condições e o fundamental é que ela deixa inteiramente de lado o avesso das relações sociais, que é o da constituição material da sociedade. Levanto com isso a suspeita de que, ao preocupar-se exclusivamente com a proteção da vontade livre das pessoas, como diz Hegel, o próprio direito liberal não tem condições de determinar também as regras do jogo material econômico. Ou seja, para Manfredo de Oliveira, estamos diante de um impasse. Então, quando falamos por vezes, vamos salvar tantas vidas, e colocamos na balança, pouparemos tantas vidas, para muitos isso pode parecer razoável, os fatores correlatos em relação a isso também. Mas é um problema de grande monta, existencial, filosófico. Ok? Existencial e filosófico. Do ponto de vista de um pragmatismo, do ponto de vista de uma sociedade que vê o sujeito como número, a questão é bastante simples, muito simples. E aí as argumentações se tornam óbvias, quer dizer, 100 pessoas precisam atravessar um rio, mas o rio está infestado de jacaré. Se 3 pessoas se sacrificarem lá na ponta, enquanto os jacarés devoram as 3, as 97 passam. A leitura pragmática na qual o sujeito é número diz, claro, então essas 3 vão ser sacrificadas em prol da maioria. E fica tudo bem. Só que a brutalidade de uma tal conta, o atraso existencial de uma tal maneira de resolver as coisas é imenso. E Manfredo e outros têm chamado atenção para isso, de várias maneiras, não é? De várias maneiras eles têm nos dito, olhem, cuidado com isso. Só que, claro, se nós trazemos um elemento como este para a clínica, o que nós vemos na clínica? Esse tipo de pragmatismo, esse balcão de mercados, de comércios, que não que nós sejamos contra o comércio e o mercado de forma alguma, precisamos disso para viver. é parte das nossas vidas, mas é quando isso invade a esfera existencial, na qual outros vetores é que deveriam contar. Não deveria ser feito contas em muitos campos da vida, deveria ser feito o amor. Em muitos campos da vida, nem o amor deveria ser a transcendência. Separar quando é um e outro não é uma tarefa muito simples de ser feita, né? Ainda mais no meio de uma pandemia. Mas considerem, quando uma pessoa vem ao consultório e diz: olha, doutor, eu tenho câncer e é uma metástase muito grave, o médico disse que eu tenho pouco tempo de vida. E aí ele faz toda uma especulação e um câmbio para viver mais 2 anos para ver o neto nascer. E um exemplo desse comove muitos, e um exemplo desse faz com que muitos pensem, lute isso, insista. E muitas vezes o que está se passando ali não é um elemento existencial, é um cálculo pragmático, quase como esse rio no qual 97 pessoas vão poder atravessar se 3 forem sacrificadas. Só que dito no calor dos eventos e na maneira como a pessoa está contando, isso às vezes é mascarado completamente. Esses 2 anos que esse quer viver para ver o neto nascer, às vezes implica na frustração de sonhos de outros da família dele. Implica às vezes em renúncia de coisas que para ele são muito mais importantes, mas impactado pela urgência ele não está vendo isso. E olha, há inúmeros exemplos assim. Há inúmeros exemplos. Quando no meio de uma pandemia o marido sai da casa, abandonando a esposa e os filhos, porque não suportou o estresse, isso e aquilo, mas atribui a isso a um cálculo de outra ordem, nós podemos estar sempre dentro desse mesmo problema. Nós não temos bola de cristal, nós somos filósofos. E como filósofos, temos que aprofundar esses elementos para saber o que está acontecendo com aquela pessoa, para tentarmos saber o que está acontecendo com aquela pessoa. O jornal de Minas Gerais, vamos lá para o centro do país, publicou um texto muito bonito, da Leluia Heringer, uma educadora. Ela é diretora da escola Santo Agostinho de Contagem, e ela escreveu um texto maravilhoso, texto que nos mostra, sabe, quando eu li esse texto, eu me lembrei daquelas velhas professoras da nossa infância, aqueles que tiveram e que amaram suas professoras, parecia uma extensão das nossas famílias. E muitas vezes foi assim. Alguns tiveram essa graça, esse privilégio. Então, ela pontua fortemente. Uma mulher, Aleluia Heringer, além de nos trazer um texto belíssimo, ela pontua com muita força as opiniões dela. Vejam a ênfase que ela coloca em valor, família, a fraternidade. É muito bonito. Vamos lá. Ela diz assim: tendo ou não consciência, a família é, por todos os motivos que ela citou até aqui, né, sobre a urbanidade, socialização, desenvolvimento infantil, etc. A família, por todos esses motivos, a maior influenciadora daquele sujeito que um dia irá para a escola. Na sua mochila irão o repertório de palavras, o emprego de linguagens para resolver problemas, experiências corporais que o deixarão menos ou mais vulnerável a quedas, maior ou menor disciplina para lidar com o sim ou não da rotina escolar, a forma como irá se relacionar com o próximo, a pouca ou muita familiaridade com o mundo letrado e como irá se posicionar diante de questões morais e éticas, somente para citar algumas de suas importantes atribuições. Advindas das mais diferentes famílias, de diferentes origens e legados, crianças e jovens agora renomeados estudantes seguem para a escola, para outros tipos de aprendizagens. É exatamente essa diversidade e pluralidade que fazem da instituição escolar o mais privilegiado espaço de socialização e sociabilidade. Observem, senhores, que para Aleluia Heringer, nós, com 90 dias, 100 dias, 120 dias sem aulas com as nossas crianças, não se trata apenas de ficar em casa. Outra coisa está acontecendo. Estamos privando de um espaço fundamental existencial. E muitos estão achando que um computador faz às vezes desse ofício. Será? Será que o computador fará às vezes esse ofício? Para quantos ele fará? O que crianças nós vamos receber nas nossas escolas nesse pós-pandemia? Que questões elas nos trarão? Nenhum de nós é leviano a ponto de dizer que deveria estar as escolas abertas e as crianças lá. Eu acho que nenhum de nós exporia nossos filhos, nossos netos a uma coisa dessa. Temos todas as precauções, queremos que eles estejam bem, muito bem. Mas é a única alternativa que nós temos? Realmente é a única alternativa? Não havia como negociar espaços, horários e outros mecanismos? Nós tivemos oportunidade dessas conversações? Pois então, vamos prosseguir com o texto dela. Ela diz: surpreende a eficácia da escola em organizar a rotina de tantas crianças. Para isso há um ritual escolar. A professora explica e deixa escrito na lateral do quadro a rotina do dia. Essa prática ordena, passa segurança, otimiza o tempo e evita o desgaste de ter que reinventar o dia todos os dias. O que não pode faltar na rotina é a rodinha, quando todos elaboram e falam da própria vida. Rodinha deveria se chamar janelinha, pois é quando uma criança tem contato com o universo do outro e aprende que existem muitos mundos além do seu mundo. Assim, o turno escolar passa rápido e há tempo para fazer atividade, lanchar, desenhar, ouvir história, brincar no quintal, etc. A escola, ao contrário da família, está estruturada para grandes coletivos. Seja uma turma, uma série, um segmento ou todos juntos, os adolescentes se reúnem por grupos de interesse em torno das atividades ofertadas ou por um traço de personalidade. Aprende-se com a fala de um e no contraponto de outro. Nas provocações, são desafiados a buscar dentro de si defesas. Nos questionamentos ao modo de pensar, são levados a melhorar seus argumentos. As constantes frustrações fortalecem e os preparam para problemas maiores. A escola faz o sujeito crescer, educa para a vida cidadã, para o mundo de ciência, para o espaço público, para usufruir dos bens culturais, para entender os fenômenos da vida natural e social. O ambiente escolar tem feito muita falta para estudantes, professores e famílias. E essa percepção tem relação direta com as experiências descritas acima. E que, dada essa riqueza, não cabe nos enquadramentos de uma plataforma digital ou de uma live. Apesar de todas as limitações devido às excepcionalidades que estamos vivendo, este é o meio possível, disponível e legalmente autorizado. E com ele que vamos atravessar a crise. Enquanto isso, o tempo está propício para que família e escola revejam atribuições específicas que se misturaram com o passar dos tempos. Com esse entendimento, o retorno ao novo normal, como após uma grande poda, poderá nos surpreender com muitos brotos, entendimentos e valorização da alçada de cada um. Este é um dos mais lindos textos que eu li sobre educação nos últimos dias. Muito bonito, achei de uma inspiração muito grande. Foi publicado no Estado de Minas, esse texto, agora no domingo, edição de domingo. Belíssimo, não? De fato, né, vamos o trabalho de integração agora entre as plataformas digitais e a escola, o cotidiano da escola, parece muito oportuno, muito interessante. Para finalizar o nosso trabalho de hoje, eu tenho em mãos o texto. Este texto também vem de Minas Gerais, de Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, presidente da Confederação dos Bispos do Brasil. Me chamou a atenção o texto do Dom Wilson. Primeiro, alguns aspectos de muita pontualidade que ele trouxe, e o elemento que ele fala, que se aproxima muito do trabalho que estamos fazendo nos consultórios. Não sei se ele tem acesso a terapeutas e aos trabalhos que estão pelo país todo, nos nossos consultórios lotados nessa época de pandemia, muitas pessoas buscando auxílio, mas o que ele coloca encontra eco em muitos desses elementos. Observem como ele coloca a questão, o humanismo que o Dom Valmor Oliveira de Azevedo empresta essas palavras que vem lá. Ele diz assim: a humanidade está desafiada a tomar a direção certa para não ser vítima de emboscada. A pandemia Covid-19, em curva crescente de contaminações, expôs ainda mais as muitas outras pandemias que ameaçam o ser humano: a fome, a miséria, o feminicídio, o extermínio de indígenas, moradores de rua e vulneráveis mostram grande ferida a ser curada na civilização contemporânea. Em especial no contexto brasileiro, há uma preocupação. O país parece estar entre dois paredões, obscurecendo seus rumos e esmaecendo a luz de sua esperança. Urgentes providências são necessárias. Os paredões precisam ser rompidos por um processo técnico-humanístico, processo que seja capaz de iluminar direções para libertar a cultura de obscurantismos crescentes, obstáculos ao desenvolvimento integral. Bem, ele fala da exclusão social e de vários problemas que estamos enfrentando. E mais adiante, ele retoma o ponto dizendo: espera-se rapidez para investir em ferramentas dinâmicas e principalmente em experiências humanístico-espirituais que permitam à civilização contemporânea tomar o rumo certo, libertando a sociedade brasileira de paredões escurecidos como porões. É preciso inaugurar novo estilo de vida e não permitir que a herança cultural religiosa do povo seja ameaçada por escolhas ideológicas e políticas. Essas escolhas, além de equivocadas, alimentam vandalismos que comprovam delitos de onipotência de grupos guiados pela hegemonia do dinheiro. Essa submissão a ideologias que distorcem o ser humano leva pessoas a acreditar alucinadamente serem donas da verdade, e por isso detentoras da autoridade para atacar, desrespeitar, passar por cima dos outros. Uma situação incontestavelmente grave que gera perdas do exercício da cidadania e da força das instituições a serviço do país. O Dom Valmor fala agora daquele ponto específico que eu estava dizendo a vocês. Olhem como ele se expressa. Almas adoecidas. Essa expressão, almas adoecidas. Ideologias que comprometem a democracia, cidadania enfraquecida, instituições fragilizadas, levam a um diagnóstico preocupante. Faltam forças estratégicas para vencer as pandemias e a carência da lucidez para escolhas acertadas. ele diz que faltam, sofrem-se com a ausência da capacidade de articular valores, interpretar adequadamente a realidade e, assim, acertadamente contribuir para qualificar o contexto sociopolítico nos parâmetros da democracia e do humanismo integral. Tristemente, falta competência para o discernimento. Isso se torna evidente quando é observado o amplo universo de palavras proferidas na vida social. Poucas são edificantes. Grande parte das palavras ditas apenas revelam delírios de onipotência. A poesia pode ser caminho para corrigir essa triste realidade, pois recompõe o encantamento por Deus, pela natureza, por si, pelo outro, que é irmão. É hora de palavras edificantes, de coro dos lúcidos, para que ocorra o que diz Dante Alighieri, abre aspas. Porque se as palavras curam tua alma, também hão de curar teu corpo, fecha aspas. A humanidade, termina o texto de Dom Valmor, com feridas expostas nesse tempo difícil de travessia, acolha também a indicação de Carlos Drummond de Andrade. Põe a sala mais leve, aquela de Chita, põe a saia mais leve, aquela de Chita, e passeie de mãos dadas com o ar. Enfeite-se com as margaridas e ternuras e escove a alma com leves fricções de esperança. De alma escovada e coração estouvado, saia do quintal de si mesmo e descubra o próprio jardim. Por uma humanidade nova, na lucidez de discernimentos e na ternura da poesia. Dom Valmor Oliveira. Belíssimo texto, né? Com isso, queridos, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vimos vários autores importantes no nosso país, cada um deles procurando contribuir, auxiliar, como filósofos clínicos. Claro que temos inúmeras leituras a partir dos textos, às vezes observamos a perspectiva de onde parte, às vezes vemos elementos que poderiam se desdobrar em outros, mas o propósito aqui é ilustrar o que vários pensadores neste momento estão trazendo, para onde, o que estão pensando. É o que eles propõem como, num momento tão difícil como esse. Vou desligar o gravador para que possamos agora conversar, trocar ideias, considerações sobre o que vimos hoje aqui.